do atacante Luka Meirelles ao Shakhtar Donetsk no ano passado. O clube reconheceu em abril um débito de 90,5 milhões com a NR Sports e programou parcelamento para encerrar o pagamento até meados de 2030. A dívida está estipulada em um ativo contratual assinado no fim do ano passado como parte da renegociação do valor devido pelo clube referente aos direitos de imagem do camisa 10. O pagamento ocorre em meio a uma crise financeira vivida nos bastidores. Será que eles estão pagando os outros jogadores também os direitos? O clube deve 2 meses de direito de imagem para o elenco e busca recursos para quitar tudo até o fim do mês. O Santos não poderá jogar a volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana em São Paulo, próxima terça, 9h30, contra a Universidade Central. A partida será na Vila Belmiro. Peixe tentou 5 estádios diferentes, mas em todos ouviu negativas por diferentes motivos. O maior desejo era atuar no Morumbi, mas o gramado do estádio está em reforma e o pedido de aluguel foi logo rejeitado pelo São Paulo. O alvo seguinte foi o Neoquímica Arena, mas o Corinthians também passa por um período de mudança de grama e vetou empréstimo. Pacaembu receberá shows da dupla Henrique e Juliano nos dias 1º e 2 de agosto, não sendo possível montagem e desmontagem a tempo de realizar a partida. O Canindé foi especulado, mas não cumpre as exigências da Conmebol para receber jogos da Sul-Americana. O Peixe, então, passou as últimas horas negociando com a W Torre pela sessão do Nubank Park, Casa do Palmeiras, mas há 2 shows da Xuxa agendados no local dias 25 e 31. No estádio só estaria disponível, né? O estádio só estaria disponível se houvesse uma mudança na data da partida, opção descartada pela Conmebol. E após decisão com o Santos, Lautaro Díaz foi anunciado no Racing da Argentina. O jogador estava no Peixe desde setembro do ano passado, emprestado pelo Cruzeiro. Sem espaço nesta temporada, a Raposa recebeu o interesse do time, do clube argentino, que tem Juan Pablo Vojvoda como técnico. Passou pelo Alvinegro nos últimos meses, trabalhando com o centroavante. Diante do interesse, a diretoria aceitou liberar o argentino para o Racing. A negociação é por empréstimo, com o passe fixado em 3 milhões de dólares. Com isso, Santos não deve embolsar nenhum valor, só caso ele seja comprado em definitivo pelos argentinos, podendo então ter uma taxa de vitrine ao time paulista. Lautaro perdeu espaço nos últimos jogos santistas antes da pausa no calendário. Neste ano somou 1 gol em 19 partidas. Sendo 7 pelo Paulistão, 1 gol contra o Flamengo e 8 rodadas disputadas no Brasileiro e mais 4 duelos na Sul-Americana. Contratado ano passado, ele somou 2 assistências e 3 gols em 15 partidas pelo Brasileirão na última temporada. Ao todo, deixou o Peixe com 4 gols e 2 assistências em 34 confrontos. A ausência no Santos, que goleou a Universidade Central da Venezuela na última terça, Neymar usou as redes sociais para ironizar as críticas pela presença durante 2 dias em um torneio de pôquer na cidade de São Paulo. Neymar esteve no B-Shop Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Pôquer, realizado no Golden Hall do Complexo WTC em São Paulo. Na terça-feira, enquanto o Santos jogava contra o USB, encaminhava a vaga na Sul-Americana, o atacante estava no primeiro dia de mesa. Na quarta, em folga concedida pela comissão técnica do elenco, camisa 10 retornou ao local e acabou eliminado sem conquistar uma premiação. Camisa 10, que treinou normalmente pela manhã, estará de volta ao time no próximo sábado, segundo o Cuca. Neymar deve ser titular pelo Santos no jogo contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, 6h30 da noite, na Vila Belmiro. O craque treinou normalmente na manhã desta sexta, quando o Cuca comandou um treino tático e uma atividade em lances de bola parada. Além de Neymar, outros jogadores foram poupados por Cuca no duelo contra a Universidade Central da Venezuela pela Sul-Americana, entraram no time titular. Casos do lateral direito Igor Vinícius, volante Willian e do atacante Gabigol, artilheiro do time na temporada. Um provável Santos, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias Escobar, William Arão ou Oliva, Gabriel Bontempo, Rolice de Barreal, Neymar e Gabigol. Neymar voltará a atuar pelo Santos depois de mais 2 meses ausente. A última partida foi a derrota para o Curitiba pela rodada 16 do Brasileirão. O Corinthians recebeu mais um transfer ban que o impede de registrar jogadores por 6 meses. A punição foi aplicada em razão do atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. A quinta parcela, que venceu na última sexta-feira, tem um valor de aproximadamente 8 milhões. A diretoria não estipula prazo para quitar a pendência. A punição tem efeito imediato e é o terceiro transfer ban imposto ao Corinthians em um intervalo de 2 meses. O primeiro ocorreu por causa da dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez em 2024. O Corinthians sofreu mais um transfer ban. O clube foi notificado pela FIFA que está impedido de registrar novos jogadores em função de uma dívida de cerca de 6 milhões com o Midland, da Dinamarca, referente à aquisição do volante Charles. No acordo firmado na gestão Augusto Melo, Timão se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em 3 parcelas. No entanto, o clube não quitou a última delas, no valor de 800 mil euros, vencido em março do ano passado. O contrato ainda previa uma cláusula de penalidade em caso de inadimplência com multa de 200 mil euros. Midland entrou com o processo na FIFA e venceu a disputa em outubro do ano passado. Corinthians recorreu da decisão na Corte Arbitral do Esporte, mas voltou a ser derrotado. Este é o quarto transfer ban sofrido pelo Corinthians em intervalo de 2 meses. O clube alvinegro foi punido com 3 sanções da FIFA, além de uma aplicada pela CBF. Ao todo, o Timão deve cerca de 23 milhões de reais apenas com punições deste tipo. Primeiro, em decorrência de débitos relacionados à contratação do volante José Martínez junto ao Philadelphia Union, nos Estados Unidos, em 2024. Segundo, foi motivado pelo não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais, ainda de acordo com a FIFA. As penalidades envolvem obrigações financeiras pendentes, ligadas a negociações de José Martínez, Charles e Thales Magno, adquirido junto ao New York City dos Estados Unidos. E a negociação entre Corinthians e Memphis Depay pela renovação de contrato voltou a evoluir nos últimos dias. Estando apenas 11 para o fim do vínculo atual, o atacante de 32 anos assinou positivamente as condições apresentadas pelo clube. O holandês aceitou a redução salarial e outros termos propostos pelo Corinthians e as partes avançaram nas conversas. O staff do jogador acredita que a negociação possa ter um desfecho positivo já nos próximos dias. Enquanto treina com profissionais de confiança, o atleta mantém o foco no retorno ao Corinthians para a disputa das competições do segundo semestre e deseja dar continuidade à trajetória no clube. E o Corinthians prioriza quitar as pendências financeiras com os jogadores até o fim deste mês de julho. O clube pagou no fim da tarde da última segunda-feira os direitos de imagem de maio, que venceram em 20 de junho. Os direitos de imagem referentes a junho, com vencimento também nesta segunda-feira, devem ser pagos na próxima semana. Corinthians espera receber nos próximos dias recursos do patrocínio da Fatal Funds. O montante deve ajudar a colocar em dia os pagamentos ao elenco e também encerrar pelo menos um dos transfer bans em vigor. Com 3 transfer bans ativos, o clube deve optar por solucionar primeiro de menor valor, referente ao não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, cerca de 1,151 milhão na cotação atual. A renovação ou não do contrato de Memphis Depay com o Corinthians deverá ter uma definição nos próximos dias. O jogador de 32 anos enviou uma contraproposta ao clube e aguarda uma resposta. Os agentes do atacante esperam por uma resolução imediata para tratar do retorno de Memphis ao Brasil ou negociar com outros interessados. Memphis quer um contrato de 3 anos, válido até julho de 2029. Com acordo a longo prazo, o holandês topou uma redução salarial e propôs uma composição que inclui ações comerciais em conjunto com o Corinthians a nível mundial. O novo contrato ainda teria bônus menos robustos do que o acordo atual, que vence em 31 deste mês. Memphis colocou a sua equipe pessoal para trabalhar na busca de parcerias que possam ajudar financeiramente o clube e aumentar os seus ganhos. A dívida do Corinthians com Memphis ultrapassa 40 milhões. Seria dividida e quitada ao longo dos 36 meses do novo contrato. Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas da Espanha pelo atacante Guinegão. O modelo de negócio não agradou a diretoria do Corinthians, que nesse momento prioriza vendas para reforçar o caixa. O Corinthians venceu o Remo por 3-0 na noite desta quinta-feira na Neoquímica Arena, em partida válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante Yuri Alberto 2 vezes e por Caio César. Com o resultado, o Corinthians subiu para a 7ª colocação com 27 pontos. A equipe soma 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, neste domingo, dia 26, o Timão enfrenta o Bahia em Salvador. Já o Remo permanece na zona de rebaixamento com 18 pontos. O clube acumula 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com 21 gols marcados e 31 sofridos. Também no domingo, neste domingo, dia 26, o Leão recebe Vitória no Mangueirão.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Em meio a mudanças no elenco, São Paulo ganhou uma opção para o setor ofensivo no restante da temporada. Gustavo Santana, atacante de 20 anos da base, terminou a intertemporada com o artilheiro da equipe nos jogos treino e chega ao segundo semestre em alta. Marcou 3 gols nos 6 testes realizados durante o período de preparação e liderou a artilharia da equipe. André Silva balançou as redes 2 vezes, enquanto que Tapia, Arthur, Ian Francisco, Luciano e Nicolas marcaram 1 gol cada. Capaz de atuar pelos lados do ataque, Gustavo Santana disputa a posição com jogadores como Arthur, Ferreira e Vitor Sá, reforço contratado nesta janela de transferências. O desempenho durante a intertemporada, porém, aumenta suas chances de receber uma oportunidade com Dorival. O São Paulo anunciou nesta semana a contratação de Aurélio Buta, lateral direito português de 29 anos, que estava livre no mercado. Ele chega sem custos ao tricolor, com contrato até 30 de junho do ano que vem e cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de metas. O último clube de Buta foi o Copenhagen, da Dinamarca. Ele estava emprestado pela Eintracht Frankfurt até o fim da temporada. Ficou sem contrato e abriu negociações com o São Paulo. O atleta disputará a posição com Lucas Ramon, Igor Felisberto e Mike. Cédric Soares está treinando separado. Contratação é vista como uma oportunidade de mercado para fortalecer o elenco. O atacante Johnny Caleri já deixou claro nos bastidores que deseja renovar seu contrato com o São Paulo. No entanto, as conversas entre clube e staff do Camisa 9 ainda não avançaram. Assim como o Caleri, Dorival Júnior também vê com bons olhos a permanência dele no tricolor. O clube esteve perto de chegar a um acordo com o argentino, mas o negócio melou de última hora. Hoje, o futuro do atleta é visto como incerto. O Atlético Paranaense reagiu, virou o placar e venceu São Paulo por 2-1 na noite desta quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileiro. Arthur abriu o placar para os mandantes no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, ainda no primeiro tempo. Um golaço do Arthur cobrando falta, hein? Nos 5 minutos iniciais da etapa final, porém, Leozinho marcou 2 vezes, garantiu o triunfo dos paranaenses. O Atlético manteve a boa fase apresentada antes da Copa do Mundo e conquistou a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe de Odair Helma iniciou a rodada na 5ª colocação, com resultado em Bragança Paulista, terminou a 19ª rodada em 3º lugar com 33 pontos. Tricolor não vence as 6 partidas no Brasileiro. O último triunfo foi sobre o Mirassol em abril. Desde então foram 4 derrotas e 2 empates. O time de Dorival Júnior segue estacionado na 9ª colocação com 25 pontos. O resultado provocou críticas dos torcedores presentes no estádio. Em gritos direcionados a Rafinha, executivo de futebol de São Paulo, que acompanhava a partida de um dos camarotes, parte da torcida chegou a cobrar os 45 pontos, número considerado como a nota de corte para evitar o rebaixamento. As equipes voltam a campo no final de semana. Sábado, o Atlético enfrenta o Internacional às 18h30 na Arena da Baixada, um duelo que abre a 20ª rodada do Brasileirão. Dia seguinte, o Tricolor pega o Flamengo às 18h30 também no Maracanã pelo torneio nacional. O zagueiro Domingos Duarte assinou o contrato e é o novo reforço do São Paulo. No entanto, o defensor ainda não foi registrado oficialmente pelo clube paulista por causa do transfer ban e ainda não está disponível para Dorival Júnior. O zagueiro assinou um vínculo válido por 2 temporadas. Chegou ao Brasil na última sexta para realizar exames médicos, enquanto o clube resolvia detalhes burocráticos. Agora o São Paulo corre para se acertar com o Lazio e derrubar o transfer ban. O clube não pagou a primeira parcela referente ao meia Marcos Antônio no valor de 1 milhão e 50 mil euros, 6 milhões de reais. Na última temporada, Domingos Duarte foi titular do Getafe na campanha que garantiu a equipe uma vaga na próxima edição da Conference League. Defensor começou jogando em 34 das 38 partidas da equipe na competição. O perfil de Domingos Duarte se encaixa na estratégia de São Paulo para a janela. Com limitações financeiras, a diretoria busca reforços pontuais, prioriza jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Aurélio Buta foi apresentado no São Paulo nesta sexta-feira, 24 de julho. Falou sobre sua decisão de defender a camisa do clube e sobre a indicação de Mário Götze, que impactou totalmente seu futuro no clube paulista. Porém, uma das maiores curiosidades na apresentação de Buta foi a revelação de que Götze, quem teria indicado o jogador para o São Paulo. Aurélio Buta foi formado nas categorias de base do Benfica, mas iniciou a carreira profissional no Royal Antwerp, da Bélgica. Depois passou por Eintracht Frankfurt, Hans e Futebol Clube Copenhague, antes de acertar com São Paulo. Porém, antes de fechar a contratação, Rapinha, diretor executivo que está guiando as negociações de São Paulo, buscou referências sobre o lateral com pessoas próximas ao futebol alemão. Um dos contatos foi então Mario Götze, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, que atuou ao lado de Buta no Eintracht Frankfurt, fez elogios ao português. Na última temporada, disputou 18 partidas entre o Eintracht Frankfurt e o Copenhague. Marcou um gol, manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, 5 gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do SofaScore. O zagueiro Rafael Tolói lesionou a região posterior da coxa direita na derrota do São Paulo por 2-1 para o Atlético Paranaense na última quarta-feira em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Tolói foi substituído no primeiro tempo com dores na coxa e já iniciou o tratamento. Ele chegou a chorar no banco de reservas. Nesta quinta, passou por exames de imagem e detectaram um estiramento muscular. O defensor não estará à disposição de Dorival Júnior na partida contra o Flamengo neste domingo, 6:30 da noite, no Maracanã, 20ª rodada do torneio. Em entrevista coletiva depois da derrota para o Atlético, Dorival Júnior revelou que Rafael Tolói já tinha tido um problema físico durante o período sem jogos para a disputa da Copa do Mundo.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Palmeiras registrou Miguel Bilón no boletim informativo diário Billy da CBF. Contrato do meio-atacante camaronês foi publicado na última terça-feira. Ele tem validade até 2029 e a multa rescisória para o exterior de 100 milhões de euros, cerca de 585 milhões de reais. Aos 18 anos de idade, Miguel foi captado pelo Verdão para concluir sua formação na base, mas durante a pausa para a Copa do Mundo, participou de treinos com o profissional. Com desfalques de Alan e Paulinho suspensos, além de Flaco Lopes, fora por conta da Copa do Mundo, garoto pode ser relacionado para o jogo poderia ser relacionado para o jogo desta quarta-feira contra o Curitiba. A partida marca a volta do Palmeiras à rotina de partidas. E o Palmeiras se despediu da meio-campista e zagueira Isadora Amaral, com direito a homenagem no Centro de Excelência do Futebol Feminino, e tem negociação encaminhada da atleta para reforçar o Cruzeiro. Atleta de 26 anos, defendeu o Palmeiras em 58 partidas, marcou 3 gols, conquistando 6 títulos. A Supercopa do Brasil deste ano, a Copa do Brasil de 2025, Campeonato Paulista, suas edições 2024-2025 e a Brasil Ladies Cup 2025-2026. E o Palmeiras encaminhou a negociação de Luigi por empréstimo até o fim do ano ao New York City da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos. As condições alinhadas são de $300 mil pela transferência neste momento, com opção de compra de 6 milhões prevista em contrato, com o Verdão mantendo ainda 20% dos direitos econômicos em uma futura venda. Luigi tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Ele é cria da academia, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais. Palmeiras venceu o Curitiba por 3-1 na noite desta quarta-feira no Couto Pereira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício marcou 2 vezes e Sousa completou o placar. Paulo Roberto descontou para os donos da casa num golaço. O clube paulista saiu na frente logo no início do primeiro tempo e não olhou para trás. Com o resultado, Palmeiras chegou a 44 pontos. Pelo menos vai manter a vantagem de 7 sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Curitiba, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de chegar mais perto do G6, estacionando 26 pontos. Próximo jogo do Palmeiras é no próximo domingo, 7:30 da noite, contra o Atlético Mineiro. Será a primeira partida do Nubank Park com nova identidade visual após a troca de aliança para o Banco Digital. Coxa visita o Braga no mesmo dia, 6:30 da noite, no Cícero Marques, em Bragança Paulista. O atacante Eduardo Conceição, do Palmeiras, de apenas 16 anos, aparece em uma lista de promessas que podem estar na próxima Copa do Mundo em 2030. A escalação foi formada na plataforma iBall, especializada em categorias de base, divulgada pelo The Athletic, segmento esportivo do jornal The New York Times. Eduardo Conceição é o único jogador brasileiro na relação. Valentim Redia, da Alemanha. Van Bo, Mumbiá, Costa do Marfim. Mor Tala Nadiai, Senegal. Eli Emabu, Bélgica. Leon Yarigic, Croácia. Abdallah Ouzani, Marrocos. Alexander Anso, Suécia. Ebrima Tunkara, Espanha. José Escórcia, Colômbia. Eduardo Conceição, Brasil. E Samba Konaté, França. Eduardo Conceição treina com o grupo de apoio aos profissionais do Palmeiras. Ele foi destaque no sub-17, sendo convocado para a seleção brasileira da categoria. Conceição tem contrato com o Palmeiras até 2029 e multa de 100 milhões de euros, cerca de 580 milhões na cotação atual. Listado entre as promessas para a Copa do Mundo de 2030, Eduardo Conceição ficou fora da vitória sobre o Coritiba por 3-1 nesta quarta-feira e permaneceu em São Paulo para defender a equipe sub-20 do Palmeiras diante do Bragantino no Brasileiro da categoria. A decisão, contudo, faz parte do plano do Palmeiras para o atacante de 16 anos. O clube prepara Eduardo no elenco profissional. Recusou propostas, quer fazer 50 milhões de euros, cerca de 290 milhões, uma futura venda da cria da academia. É por isso que, visando desenvolver o atleta, passou a dar uma minutagem mais baixa na base, usou a pausa da Copa do Mundo para fazer uma pré-temporada em integração ao profissional e agora ele desce apenas para disputar jogos. O jovem, sua última partida pelo sub-20 em maio, pelo sub-17 em junho, e voltou a ser relacionado na quinta-feira na base, mesmo com o acúmulo de desfalques no time de Abel Ferreira no profissional. Ao longo dos últimos meses, houve conversas dos representantes do Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United e Barcelona, discutindo valores na casa dos 25 milhões de euros fixos, 144 milhões, mais 15 milhões de euros, 86 milhões em bônus para venda. Os clubes, contudo, não formalizaram esses termos em uma proposta.
O dia a dia do Paulista, informações sobre o esporte amador e o melhor do esporte. Você ouve no Cidade em Notícias, edição de esportes.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Neste sábado, a partir das 20h, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock. Neste sábado, a partir das 20h. Estação Rock.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
A Copa de 2026 terminou no domingo com a Espanha campeã e a edição de 2030 já é assunto no mundo do futebol. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, projetou o torneio a ser realizado daqui a quatro anos, falou que a disputa contará com 64 seleções. Como se trata da edição que comemora 100 anos, haverá um jogo no Uruguai, sede da primeira Copa do Mundo. Continente também receberá uma partida na Argentina e outra no Paraguai. Além dos três jogos que serão disputados em Uruguai, Argentina e Paraguai, A Copa de 2030 terá 3 sedes novamente: Espanha, Portugal e Marrocos. A CBF anunciou que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado na 20ª rodada do Brasileirão, que será disputada no próximo fim de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas com treinamentos em jogos de base e na Série A. Ela passa a valer na 20ª rodada, que marca o início do segundo turno do Brasileirão. A tecnologia está disponível em todos os estádios dos clubes da Série A. Além deles, o Palmeiras contratou o serviço para a Arena Barueri, onde manda suas partidas quando o Nubank Park é usado para shows. São cerca de 30 aparelhos de telefone celular que vão necessitar de emergência, de energia e conexão à internet. A Genius é a fornecedora da tecnologia e opera também na Premier League, no Campeonato Mexicano e na Bélgica. Ao todo, há 65 estádios ao redor do mundo com a instalação do semiautomático. O uso diminui em 33% o tempo de definição do impedimento. Números baseados nas operações nas três ligas já adotaram a tecnologia. CBF explicou alguns cenários de falha da tecnologia e seus procedimentos. Com a tecnologia chamada de SAOT, pela sigla em inglês, não funcione, existe comunicação para treinadores, capitães e para o público na partida. Desta maneira, a equipe de arbitragem usa a linha manual do VAR. Em outras palavras, é usada a tecnologia antiga, aquela em vigor até a 19ª rodada do Brasileirão. O volante Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo deste ano. Campeão pela Espanha, jogador de 30 anos, superou nomes como Lionel Messi e Kylian Mbappé e levou o troféu de bola de ouro da competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Esta não é a primeira vez que o espanhol fatura um prêmio individual desta magnitude. Em 2024, o atleta do Manchester City foi eleito pela revista francesa France Football como o melhor jogador do mundo. Apesar de não fazer gol ou distribuir assistências, Rodri comandou o meio de campo da Espanha e foi titular nos 8 jogos da seleção. O prêmio da Luva de Ouro, entregue ao melhor goleiro do Mundial, ficou com Unai Simón. O arqueiro da Espanha sofreu apenas um gol na competição. O zagueiro Pau Cubarsí, por sua vez, foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, superando o companheiro de seleção Lamine Yamal. O defensor do Barcelona foi titular em 5 dos 8 jogos da Espanha no torneio. A chuteira de ouro, por sua vez, novamente, é de Kylian Mbappé. O atacante francês, com 10 gols, ficou à frente de Lionel Messi, que não balançou suas redes na final e ficou estacionado nos 8 gols. A FIFA abriu votação para definir o gol mais bonito da Copa do Mundo deste ano. Ao todo, 12 lances disputam o prêmio, com jogadas marcadas por dribles, chutes de longa distância e gols decisivos em diferentes fases da competição. A lista reúne gols marcados da fase de grupo até a decisão. Entre os finalistas está o gol de Ferran Torres na vitória da Espanha por 1-0 sobre a Argentina na prorrogação da final do torneio. O atacante aproveitou a assistência de Nico Williams e marcou o gol que garantiu o bicampeonato mundial da seleção espanhola. Vice-campeão do torneio, a Argentina aparece 2 vezes entre os concorrentes. Lionel Messi foi lembrado pelo primeiro gol na vitória por 3-0 sobre a Argélia na fase de grupos, na qual ele fez um hat-trick. Rui Álvarez também está na disputa com o chute de fora da área que encaminhou a classificação sobre a Suíça nas quartas de final. Sidney Lopes Cabral, de Cabo Verde, concorre pelo golaço marcado contra os argentinos na vitória por 3-2 da seleção sul-americana após a prorrogação na segunda fase. Outro candidato é Jude Bellingham, autor do último gol da vitória da Inglaterra por 6-4 sobre a França na disputa do terceiro lugar. Erling Haaland também integra a lista após acertar um chute de fora da área na classificação da Noruega sobre o Brasil pelas oitavas de final. A relação de finalistas ainda conta com gols de Kerim Alaibegovic, Bósnia e Herzegovina, Wilson Isidor, Haiti, Elia Just, Nova Zelândia, Daizen Maeda, Japão, Kylian Mbappé, França e Eldor Shomurodov do Uzbequistão.
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola.
Três jogos abrem neste sábado o segundo turno do Brasileirão. Quatro times entram em campo às 18h30 no horário de Brasília, pela 20ª rodada. O Atlético Paranaense, terceiro colocado, recebe o Inter, que luta para não cair. A Chapecoense, que está na lanterna, visita o Santos, outro candidato ao rebaixamento. Já o duelo das 18h30 colocará frente a frente duas equipes do Z4, Vasco e Mirassol. Os outros sete jogos da rodada serão no domingo. 16h se enfrentam Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians. Às 18h30, destaque para o duelo entre o vice-líder Flamengo e o São Paulo. E tem ainda Grêmio e Fluminense, Red Bull Bragantino e Coritiba. O líder Palmeiras fecha a rodada em casa, às 19h30, contra o Atlético Mineiro. No mesmo horário, se enfrentam Remo e Vitória.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5h às 6h30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5h às 6h30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade. AM, Jundiaí, 730 kHz.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11h, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 23h. Mensagem Musical.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
A FIFA anunciou a seleção ideal da Copa do Mundo deste ano, montada por meio de votação popular. A surpresa no time é a presença do goleiro Vozinha de Cabo Verde, que foi o atleta mais escolhido para a posição com 39,6% dos votos. A seleção ideal da Copa do Mundo deste ano não conta com nenhum brasileiro, ainda bem. O país com o maior número de representantes é a Espanha, campeã, com 3 nomes. Os laterais Cucurella, Pedro Porro, volante Rodri, foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do torneio. Vozinha ganhou a vaga até mesmo de Unai Simon, apontado anteriormente como o melhor da posição. Vice-campeão da Copa do Mundo, argentino placou 2 jogadores na seleção ideal, o zagueiro Lisandro Martínez e o atacante Lionel Messi. A Inglaterra conta com o meio Bellingham nesse time e a França tem 3, o zagueiro Pamecano, o meio atacante Ulisse e o centroavante Mbappé, artilheiro do torneio com 10 gols. O norueguês Haaland completa a equipe escolhida pelos torcedores. Seleção ideal da Copa do Mundo deste ano: Vozinha, Pedro Torro, Lisandro Martínez, o Pamecano e Cucurella, Rodri, Bellingham, Olis, Messi, Mbappé e Haaland.
O Flamengo anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo Alexandro, de 35 anos. O novo vínculo entre as partes se estende até dezembro do ano que vem. O lateral chegou ao Flamengo em agosto de 2024. O Flamengo volta a campo nesta terça-feira, 21h30, para enfrentar a Chapecoense fora de casa. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A terça-feira que eu me refiro é esta terça-feira que passou, tá bom?
O zagueiro Julian Milan sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita e desfalcará o Fluminense de 4 a 6 semanas. Além dele, James também será baixa por conta de um problema de grau 1 no adutor da coxa direita e deve retornar em 15 dias. Milan foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bragantino na última sexta-feira com 2, sem conseguir permanecer no jogo.
Essa foi a quinta oportunidade recebida por ele em um jogo do time carioca. Já Gêmeos apresentou desconforto no intervalo quando foi substituído. Apesar do quadro inicialmente ser tratado como apenas dores, o exame apontou lesão. E ainda do Fluminense, né? O clube anunciou a contratação do ídolo Fred como novo técnico da equipe sub-20. O ex-atacante assumirá o comando da categoria a partir do dia 13 de agosto, quando se apresentará em Xerém para iniciar os trabalhos. Antes de assumir o sub-20 do Fluminense, Fred comandou a equipe sub-17 do Fortaleza, conquistando o título da Supercopa Capital em Brasília. Em fevereiro deste ano, foi promovido ao comando do sub-20 do clube cearense. No entanto, a equipe terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 na última colocação, com apenas 2 vitórias. O Botafogo, para mim, estrela solitária, que eu acho que é o nome mais bonito para ele, anunciou a contratação do volante Domingos Andrade, que estava no time B do Porto de Portugal. O jogador angolano de 23 anos assinou o contrato até o fim de 2029, tem forte relação com João Brandão, que foi auxiliar de Luiz Castro no Clube Carioca. O Clube Carioca adquiriu 70% dos direitos econômicos de Domingos Andrade por cerca de 8,8 milhões fixos, 1,5 milhão de euros. Além disso, há a previsão de outros 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 900 mil reais, a serem pagos como bônus por metas esportivas. Gabriel Peck sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda. Ele foi submetido a exames para maior detalhamento da lesão. Passará por tratamento cirúrgico, será realizado nos próximos dias. O clube não anunciou tempo de recuperação. O atacante recebeu uma entrada forte de Victor Gabriel, expulso por causa do lance, durante o jogo contra o Internacional nesta quarta-feira no Beira-Rio, pelo Brasileirão, partida que marcou sua estreia oficial pelo Cruzeiro. Foi o primeiro jogo do atacante como titular, que já havia participado de testes da Raposa antes da retomada do Brasileiro. O ex-Vasco foi uma das 2 contratações do Cruzeiro nesta janela até o momento. Ele estava no LA Galaxy, foi comprado por 12 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais. O vínculo assinado foi de 5 anos.
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
A Atalanta anunciou a renovação de contrato de Ederson, após o volante brasileiro vir frustrada a transferência para o Manchester United. O novo vínculo estende a permanência do jogador no clube italiano até junho de 2031. 3 temporadas além do contrato anterior, que terminaria em 2028. Ederson vive uma das fases mais consistentes da carreira dele desde que chegou ao Atalanta. Titular da equipe italiana, o meio-campista acumula 180 partidas pelo clube e fez parte do elenco campeão da Eurocopa League na temporada 23-24. Mesmo com a derrota da França para a Inglaterra por 6-4 na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo deste ano, Michel Olis entrou para a história do torneio. O atacante francês deu 2 assistências para Kylian Mbappé na partida e chegou a 7 passes para gol nesta edição do Mundial. Com a marca, Olis se tornou o jogador com mais assistências em uma única Copa do Mundo desde 1966. O francês agora supera o recorde estabelecido por Pelé na Copa do Mundo de 1970, quando o rei do futebol contribuiu com 6 assistências para gols da seleção brasileira e na campanha do tricampeonato mundial. O Aston Villa anunciou a contratação do meio-campista João Gomes, vindo do Wolverhampton. A negociação estimada pela imprensa inglesa em 51 milhões de dólares, 261 milhões de reais, responde à saída do meia Morgan Rodgers para o Chelsea. João Gomes, de 25 anos, também estava no radar do Atlético de Madrid. O O Inter Miami anunciou a contratação de Casemiro até o final de 2027. Eu já falei disso aqui, hein? Com opção de renovação até junho de 2029. Mas, para o volante atuar ao lado de Lionel Messi, o clube está sendo investigado por suposto aliciamento e terá que pagar multa ao LA Galaxy, graças a uma regra específica do futebol dos Estados Unidos. Na Major League Soccer, existe uma lei chamada Discovery Rights, direitos de descoberta, que visa impedir que as equipes negociem entre si por jogadores muito procurados. Assim, um time adquire este direito antes de contratar um reforço. O Los Angeles Galaxy tinha este poder em relação a Casemiro. A MLS anunciou que está analisando denúncia de aliciamento contra o Inter Miami. Posso fazer a denúncia? O LA Galaxy entrou em um acordo e será ressarcido pelo novo clube de Casemiro, mas os termos só serão divulgados após a conclusão sobre o aliciamento. Não é a primeira vez que este tipo de imbróglio acontece. Em 2021, o próprio Inter Miami burlou regras do teto salarial da MLS, teve seu diretor esportivo suspenso por um ano. Na ocasião, o clube também foi multado em um total de US$2,2 milhões. O salário do volante francês Blaise Matuidi foi reportado falsamente na época para caber no limite imposto pela Liga. O Unicef anunciou a nomeação do atacante Endrick como seu novo embaixador no Brasil. O jogador do Real Madrid passa a integrar grupo de personalidades como Maísa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Galhaço e da personagem Mônica. É o primeiro atleta a ser nomeado no país. A organização conta com embaixadores e embaixadoras em todo o mundo desde 1954. São artistas, atletas e outras personalidades que oferecem seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninos e meninas. Lamine Yamal, Lionel Messi e David Beckham são embaixadores globais. Alisson não participará da pré-temporada do Liverpool nos Estados Unidos. O brasileiro que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano recebeu um período adicional de descanso e se reapresentará diretamente na Inglaterra após as férias. A ausência também se aplica a outros atletas que disputaram o Mundial, como o zagueiro Virgil van Dijk e o atacante Cody Gakpo, ambos da seleção da Holanda. O elenco comandado por Andoni Iraola desembarcou nos Estados Unidos para uma série de amistosos de preparação para a temporada 26-27. O treinador espanhol iniciou recentemente seu trabalho após substituir Arne Slot e terá a oportunidade de observar parte do elenco diante dos compromissos da pré-temporada. Apesar da ausência de Alisson na viagem, Iraola fez questão de destacar a importância do brasileiro no grupo. Apesar de especulações envolvendo o interesse de clubes do exterior, o Liverpool também mantém a confiança em Alisson e não demonstra a intenção de negociar o brasileiro. O goleiro tem contrato com os Reds até julho do ano que vem e segue nos planos da diretoria para as próximas temporadas. O Manchester City lidera a lista de clubes que mais receberam dinheiro da FIFA por cederem jogadores para a disputa da Copa do Mundo. O site The Athletic, setor de esportes do The New York Times, mostrou os valores recebidos pelas equipes. A FIFA, por meio do programa de benefícios aos clubes, CBP, Alfândega e Proteção de Fronteiras, oferece recompensas financeiras aos clubes que liberam atletas para o Mundial. O torneio deste ano foi realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A entidade desembolsou cerca de R$25 mil por dia aos clubes por cada atleta cedido para a Copa. Quantia considera desde a data obrigatória de liberação do jogador, 25 de maio, até o dia seguinte do último jogo da seleção no Mundial. De acordo com o The Athletic, o Manchester City recebeu 4,4 milhões de euros, R$25 milhões e R$400 mil, com o projeto da FIFA liderando o ranking. Na disputa do terceiro lugar na final da Copa, o clube inglês tinha 6 jogadores. Ryan Cherk, Mark Gewey, Nico O'Reilly, John Stone, James Trafford e Rodri. Este último ganhou a bola de ouro da competição. Na lista de times que mais receberam dinheiro, o Barcelona aparece em segundo lugar, com cerca de 3,9 milhões de euros, R$22,5 milhões. Já o Bayern de Munique completa o pódio com 3,4 milhões de euros, R$19,6 milhões. Música.
Rádio Cidade Jundiaí.
Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio e assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata 350ml 4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro 500ml 24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata 395 gramas 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira, eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
WhatsApp da Rádio Cidade, Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
A seleção masculina de basquete subiu uma posição na atualização de julho do ranking da FIFA, FIBA, Federação Internacional de Basquete. Brasil passou a Lituânia e agora figura na 9ª colocação da lista. É a melhor posição do país desde dezembro de 2026, quando a equipe verde e amarela ocupou o 7º posto. Entre as mulheres, Brasil também é 9º no mundo. O ranking da FIBA considera os resultados obtidos pelas seleções nos últimos 8 anos. O Brasil, que parou diante dos Estados Unidos nas quartas de final das Olimpíadas de Paris, cresceu no páreo e ultrapassou a Lituânia, graças ao bom desempenho nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. LeBron James não tem pressa para definir seu novo time na NBA. É o que afirma Rick Paul, agente amigo de longa data do astro. Há 3 semanas, o jogador anunciou que não vai renovar com o Los Angeles Lakers. Ele se colocou no mercado da Liga Americana de Basquete como agente livre para escolher a equipe que vai defender em sua 24ª temporada na NBA, estendendo o próprio recorde de longevidade na liga. Segundo a ESPN americana, 4 franquias estão no páreo para contar com LeBron na temporada 26-27. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat. Além dos 4, Rick Paul já havia listado mais 6 times no prévio. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Dallas Mavericks, Boston Celtics e San Antonio Spurs. A proximidade das férias de verão europeu da Fórmula 1 2026, que começam logo após o GP da Hungria, no dia 26 de julho, sinaliza a chegada da Silly Season, temporada de besteiras na tradução para português, período de especulações sobre transferências no grid. Diante disso, a Red Bull admite que tem sido procurada por outros pilotos, mas se vê em melhores condições de manter Max Verstappen. Além da Silly Season, as férias de verão da Fórmula 1 ainda marcam o fim de um período que pode ser decisivo para o futuro da equipe e do tetracampeão. Isso porque, segundo rumores, Max tem uma cláusula que o libera do time, caso ele não seja ao menos vice-líder do campeonato até a pausa do Mundial. Hoje, Verstappen ocupa o 7º lugar no campeonato de pilotos com 91 pontos. Sua diferença para o atual líder, vice Lewis Hamilton, é de 68 pontos. Muito mais que os 25 em disputa no GP da Hungria no próximo fim de semana. A posição do holandês na tabela dá o tom do desafio que a Red Bull enfrenta com seu carro neste ano. Mas o time acredita que hoje está em melhor posição para dar a Verstappen motivos para ficar. O holandês chegou a pressionar Kimi Antonelli pela liderança do GP da Bélgica no último domingo e conquistou na próxima, ou na prova, e reconquistou na prova seu terceiro pódio de 2026 ao chegar em terceiro lugar. A nadadora Ana Marcela Cunha, campeã olímpica e mundial de maratonas aquáticas, alcançou um feito histórico para o esporte brasileiro. Concluiu a famosa travessia do Canal da Mancha, que conecta a Inglaterra à França, em 8:25:29, estabelecendo um novo recorde sul-americano, contando mulheres e homens. Uma vez que as fortes concorrentes implicam em um nado não linear, o trajeto de Ana Marcela teve uma distância total de 42,9 km. A atleta começou o percurso da cidade inglesa de Dover, uma hora horário de Brasília, chegou na cidade francesa de Calais, às 9:25 horário de Brasília. Com o tempo registrado, Ana superou os antigos recordes sul-americanos pertencentes a Derbal de Oliveira, 8 horas e 49 minutos em 2015, e Ana Mesquita, 9 horas e 40 em 1993. A marca conquistada pela brasileira também é a mais rápida entre homens e mulheres do mundo desde 2022. Durante o trajeto, a atleta enfrentou adversidades no percurso, mas conseguiu emplacar um bom ritmo para alcançar um tempo extraordinário no final da prova. Ana Marcela foi a última a largar, 4 horas depois do primeiro barco. Foram 13 que saíram acompanhados de nadadoras diversas. Mesmo assim, Ana ultrapassou todos os adversários para chegar primeiro em Calais. LeBron James finalmente decidiu seu destino na NBA. O astro de 41 anos vai jogar o seu 24º ano na liga pela equipe do Philadelphia 76ers. Ele assinou um contrato de US$ 8 milhões, cerca de R$ 40 milhões e R$ 600 mil por 2 anos. O ala havia anunciado sua despedida do Los Angeles Lakers no fim de junho, depois de jogar 8 temporadas com a franquia e de conquistar o título de 2019-2020. LeBron confirmou a notícia na tarde desta sexta-feira, 24, depois de um suspense de semanas sobre seu destino na NBA, ao compartilhar em suas redes sociais a publicação de uma empresa de cards que anunciava uma figurinha com autógrafo do astro, já com a camisa do 76ers. Maior pontuador da liga, com 51.961 pontos somados na temporada regular e nos playoffs, LeBron vai se juntar a Jaylen Brown, Joel Embiid e Tyrese Maxey na franquia da Filadélfia. LeBron chega à franquia da Filadélfia como esperança para quebrar jejum de 43 anos sem títulos. Em 2016, o ala conseguiu um feito parecido no Cleveland Cavaliers, ao sagrar-se campeão da NBA depois de 52 temporadas sem conquistas.
A Copa do Mundo de Futebol Masculino da FIFA já acabou, mas a competição ainda tem dado o que falar. Nesta semana, por exemplo, a FIFA divulgou a seleção ideal do torneio. Os 11 jogadores da equipe montada foram escolhidos por votação popular. E já adianto, nenhum brasileiro foi escolhido, nem mesmo o Vini Júnior, um dos destaques do Brasil na Copa. No time ideal da FIFA, França e Espanha são as seleções com mais representantes, 3 cada uma. Já a Argentina, que perdeu a final para a Espanha, tem 2 jogadores escolhidos. Mas chega de enrolar, a seleção ideal da Copa 2026 ficou assim. No gol, uma das maiores surpresas da competição, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Na defesa, os espanhóis Pedro Porro e Cucurella, o argentino Lisandro Martínez e o francês Upamecano. Para o meio-campo, os eleitos foram Rodri, da Espanha, Olise, da França e Jude Bellingham, da Inglaterra. Completam a seleção ideal da FIFA 3 jogadores na linha de ataque, o argentino Lionel Messi, o norueguês Haaland e o francês e artilheiro da competição Mbappé. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O Cidade Notícias, edição de esportes, tem a produção da Central de Jornalismo da Rádio Cidade. A apresentação, Antônio Carlos Zilo, Ayrton Vaz e os repórteres das agências de notícias. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. E na sequência tem o Sam Brasil. Um ótimo final de semana e até segunda-feira no Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí.
Neste sábado, a partir das 8 da noite, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock. Neste sábado, a partir das 8 da noite.
Estação Rock.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação: José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Rádio Cidade Jundiaí.
We go together. Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious.
I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
Take back what you said.